na Band News FM, Eleições 2020.
São 9 horas e 45 minutos. Nós vamos conversar agora com o candidato a segundo turno, né? Candidato a prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, do PDT. Ele que vai ter, a partir de agora, contando agora, 25 minutos para bater um papo aqui com a gente a respeito das propostas. Essa reta final. Candidato, primeiramente, obrigada mais uma vez em atender a Band News FM Espírito Santo. O senhor já conversou com os nossos ouvintes na noite de domingo, mas de lá para cá já teve muito trabalho e vamos continuar falando a respeito da ação, das ações que o senhor está realizando para captar votos aí em busca desta eleição.
Candidato?
Bom dia. Aos ouvintes da Band News, ouvintes de você, Cacá, Letícia. Para mim, mais uma vez, é uma honra muito grande poder ter o privilégio de falar um pouco das nossas propostas para esse novo cenário da gestão pública, desse impacto da pandemia, seja ele os impactos da saúde como na economia.
Candidato, eu já gostaria de começar essa pergunta para o senhor por um fato que a gente está acontecendo nesse momento na Serra. E acontece todos os dias, que é esse trânsito na Norte-Sul, ali próximo ao terminal de Carapina. Os ouvintes estão reportando aqui pra gente que o problema hoje está exclusivamente no terminal. Quando não está no terminal, não só no terminal, também está na entrada da portaria da Vale. Algum plano do senhor, algum projeto para desafogar a Norte-Sul? Porque não tem um dia sequer que a gente não noticie esse trânsito pesado, como está agora, nesse momento, na rodovia Norte-Sul, em direção aqui em Vitória, direção contrária também, por conta da saída do terminal.
Cacá e Letícia e os ouvintes, eu quero lembrar que eu sempre trabalhei com uma ferramenta chamada planejamento estratégico. E há 20 anos nós planejamos algumas intervenções na Serra. Graças a Deus, essa intervenção está acontecendo, que é a obra do contorno do mestre Álvaro. Inclusive, eu quero agradecer a bancada que me ajudou muito na viabilização de recursos. E até 2022, essa obra estará pronta. Nós temos hoje somente duas vias de escoamento na Serra. Ou é a BR-101 ou é a Norte-Sul. Só que a BR-101 passa hoje 55 mil veículos só de passagem pela nossa cidade. A nossa proposta, primeiro, é implementar um corredor exclusivo de ônibus que saia do terminal de Castelândia, passe para o terminal de Laranjeiras e vá até o terminal de Carapina. Só que a proposta nossa é remover o terminal de Carapina lá na Norte-Sul e levá-lo para onde hoje é a BR-101, que se transformará numa avenida. E também implementar um quarto terminal, que seria lá no centro da Serra. E junto com isso, também ampliar a Norte-Sul e fazer investimento de infraestrutura na ligação entre bairros da Serra, para que não precise passar o transporte coletivo dentro dos próprios bairros. É bom lembrar que em toda a região metropolitana do Brasil inteiro, nós temos um desafio muito grande. Pelo transporte coletivo não ser de qualidade, o que tem ocorrido nos últimos anos? Tem se reduzido o número de passageiros no transporte coletivo e tem ampliado o número de passageiros no transporte individual. Nós entendemos que a forma de reduzir o transporte individual é fortalecendo o transporte coletivo e os modais de transporte. Neste momento, eu creio que esse corredor exclusivo de ônibus e a transferência do terminal de Carapina para a BR, onde é uma avenida, e o quarto terminal no centro da Serra, e mais a implantação de ciclovias, porque com a BR virando uma avenida, nós podemos fazer uma interligação de ciclovias na cidade. E ciclovia hoje é um modal extremamente importante para que a gente possa realmente melhorar a nossa mobilidade urbana e o meio ambiente também agradece. Então, eu creio que essas são as ações mais importantes da mobilidade urbana. Precisamos também investir na educação de trânsito na cidade. E assim, eu sempre tenho dito que, neste momento, esse cenário que a cidade vive de mobilidade urbana, de impacto da pandemia, da dificuldade da saúde, nós precisamos de um gestor preparado que conheça a cidade, que sabe planejar a cidade. E essa é a proposta nossa para essa nova gestão no município da Serra. Não sou amador, não pratico amadorismo e conheço a minha cidade como conheço a palma da minha mão.
Candidato, senhor fez aí uma série de apontamentos em relação à mobilidade. Eu queria saber de onde sai o dinheiro para isso, candidato. Eu, inclusive, estava dando uma olhada no plano de governo do senhor. Depois eu gostaria, inclusive, de tentar detalhar algumas coisas que estão aqui. Tem uma série grande de pretensões que são apontadas nesse plano, mas não ficou claro para mim de onde vai sair o dinheiro. Vamos pegar, por exemplo, o caso específico do terminal. De onde sairia o dinheiro para essa mudança que o senhor pretende fazer?
Olha bem, primeiro eu quero talvez informar você que o transporte coletivo metropolitano, a gestão é feita pela FETURB. A primeira coisa que nós precisamos é voltar a rediscutir a região metropolitana e criar uma autoridade metropolitana. Então, essas intervenções que eu estou falando, não seria a prefeitura fazendo, até porque a prefeitura abre mão do IFS para que a passagem tenha um custo menor. Essas intervenções, nós vamos cobrar do governo do estado e que hoje faz a gestão do transporte coletivo da cidade. Os investimentos, por nossa conta, seriam os investimentos em obra de interligação entre bairros. Mas esse investimento que eu acabei de falar do corredor exclusivo de ônibus seria investimento do governo estadual, até porque ele faz essa gestão do transporte coletivo, do transporte urbano. E quero lembrar que também é necessário que tenhamos uma liderança que articule-se bem, tanto com o governo estadual, tanto com o governo federal, porque ninguém vai conseguir governar sem articulação com os governos, porque agora precisamos fazer parcerias. Então, em relação à intervenção do transporte coletivo, do transporte urbano, eu diria que essa parceria seria com o governo do estado, que é ele que faz a gestão dos terminais na cidade da Serra.
Sem sombra de dúvidas, candidato, eu acho que assim, a relação prefeito e governador, ela tem que ser bem alinhada justamente para a gente ter serviços plausíveis, né? Mas eu volto novamente à pergunta para o senhor, porque a Norte-Sul, ela foi entregue, é uma rodovia estadual, mas sob administração da prefeitura. O senhor tem projeto para desafogar esse trânsito ali nas imediações do terminal de Carapina? Eu sei que o senhor explicou, mas para o terminal de Carapina ir para a BR, primeiro o contorno vai ter que estar pronto, o contorno do Mestre Álvaro. E isso depende também do governo do estado. Para o terminal ir para a BR, também depende do governo do estado. Agora sim, o senhor tem projeto para tentar alguma obra na Norte-Sul para desafogar esse trânsito?
Sim, temos sim. Inclusive, quando eu fui prefeito, terminei o mandato de 2012, nós deixamos três projetos de intervenção dentro da cidade. Quero registrar que a Norte Sul não é uma rodovia estadual. A Norte Sul é uma avenida municipal que foi feita por Gesso Camata quando foi governador do estado do Espírito Santo. A avenida estadual é a rodovia ES-010. E as três intervenções que nós propusemos e preparamos o projeto, inclusive fazer captação de recursos, e a Prefeitura da Serra fez captação de recursos já de um deles, seria o primeiro o mergulhão onde está sendo feito hoje, que é na rotatória do Ó, lá no Dório Silva. O outro seria um mergulhão lá em Barra de Fátima, onde a gente eliminaria aqueles semáforos ali existentes que acabam fazendo retenção do trânsito. E o terceiro é uma intervenção que criaria uma segunda avenida ligando o terminal de Carapina até o bairro Carapina Grande. Essas intervenções que seria feita através de captação de recursos, só para lembrar para vocês, a Prefeitura da Serra fez operação de crédito de mais de 300 milhões de reais que o novo prefeito, consequentemente, vai ter que pagar. Eu creio que o que precisava é, quando fez a captação, definisse essas obras como obras prioritárias da cidade. Mas essas obras são passíveis de se fazer captação através do Ministério da Cidade.
Ok. Candidato, quero mudar um pouquinho de assunto e abordar algo que está aqui no seu programa de governo e fazer uma pergunta em cima daquilo que está escrito aqui. Quando o senhor abre a questão da gestão pública e transparência, o primeiro ponto é elaboração de uma ampla reforma administrativa com redução de secretarias e cargos comissionados, com a implantação de um sistema arrojado de informatização da máquina pública, será possível reduzir cargos comissionados e ampliar as entregas à população de forma eficiente e mais ágil. Eu vou fazer primeiro um comentário rápido. Eu sinto muita falta nos planos que são apresentados, isso é de uma forma generalizada, de algo mais concreto, número mais específico, porque isso seria parte mesmo de um plano de metas que imagino vocês deveriam ter ou devem ter. Agora, vamos pegar esse ponto, por exemplo. Qual é a meta do senhor, ou qual seria a meta do senhor em relação à redução das secretarias e de cargos comissionados? O senhor já tem isso definido? Quer dizer, quantas secretarias o senhor vai diminuir e quantos cargos comissionados o senhor vai eliminar?
Olha bem, essa pergunta é muito interessante e creio que uma das razões que eu estou me colocando como candidato a prefeito é pelo preparo e pelo conhecimento que eu tenho da cidade. Essa estrutura administrativa que a Serra tem hoje é a estrutura que foi, que é de 2000. E nós estamos em 2020. Nós precisamos rever a estrutura administrativa porque no nosso programa de governo nós definimos a Serra em 4 eixos. Uma cidade humana, uma cidade inteligente, uma cidade criativa, uma cidade sustentável. O que quer dizer isso? As nossas secretarias serão vinculadas a esses eixos. Isso vai nos permitir uma redução drástica do número de secretaria e, consequentemente, do número de cargos de comissionado. E lembrando que, quando eu falo da digitalização, da informatização, a primeira coisa que eu vou fazer é aprovar um plano diretor de tecnologia e informação dentro da cidade, porque você não consegue fazer todo esse processo de informatização, de modernização, de digitalização, se você não tiver um plano de TI atualizado na cidade. E eu creio que esse investimento, essa redução e esse investimento em tecnologia, primeiro, vai aumentar a efetividade, a produtividade, a eficiência, vai facilitar a relação da prefeitura com o cidadão e vamos reduzir custos na cidade. E para completar, eu quero informar que nós temos hoje 42% do nosso orçamento é utilizado para pessoal e 37% para custeio. Nós temos que rever todo esse custeio da máquina, porque nós sabemos muito bem que é um custeio extremamente alto. E eu queria só lembrar que eu já fui prefeito num momento pior. Fui prefeito quando a Serra tinha 6 folhas de salário atrasado dos servidores. Então, eu tenho experiência em fazer gestão de crise e, lógico, a gente não faz com discurso, a gente faz com ação. Né? Por exemplo, nós precisamos dar um salto digital na Serra. Né? A Serra, há 8 anos, nós estamos vivendo, paramos o tempo. Nós estamos vendo a idade da pedra, nós digitalizamos a Serra. O grande problema nosso é que nós estamos atrasados nisso, mas temos que começar de imediato. Por isso que eu peço à população que analise. Ou faça alternância de poder, dê um mandato a quem está fora, ou dê o terceiro mandato ao atual prefeito, que teve a oportunidade de 8 anos de executar todas essas ações.
Eu só vou insistir com o senhor. Por exemplo, vamos pegar o caso das secretarias. O senhor imagina reduzir quantas secretarias? Do quadro atual, nós vamos cair para quantas?
A proposta nossa é que a gente possa fazer uma redução de 30% a 35% das secretarias. Por exemplo, eu diria o esporte. O esporte está vinculado a quê? Está vinculado à educação e à saúde, né? Principalmente, né? A educação e a saúde. Então a gente quer colocar essa vinculação. O assistente social, ele está vinculado também nessa área da área da cidade humana, como é a saúde, como é a educação. Então a gente está propondo enxugar, e hoje a Serra tem 750 cargos comissionados. Tem mais de 1.000 estagiários da prefeitura. O número de servidores da Serra não é um número alto, nós precisamos investir neles para qualificá-los e capacitá-los para poder apresentar um serviço de melhor qualidade à população. Eu creio que é preciso um gestor que tenha esse conhecimento para reduzir custos e que possa realmente, isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, lógico, uma gestão dura 4 anos, né? Eu não posso falar assim, olha, a partir do mês de fevereiro, tudo isso vai estar resolvido. Até porque nós estamos começando 8 anos depois que deveria ter iniciado todo esse processo na cidade.
Agora, candidato, falando um pouco a respeito de saúde pública, né? O senhor, enquanto médico, como é que o senhor vem acompanhando nesses últimos anos a saúde na Serra? Nós tivemos aí uma parceria esse ano do novo hospital infantil. Se eu não me engano, ele não está funcionando ainda, né?
Ele tinha previsão para funcionamento até o final desse ano.
Até o final desse ano, mas como que o senhor prevê administrar esse hospital, mas principalmente, já que o senhor fala muito em modernização, modernizar o atendimento nas unidades de saúde para atender principalmente aquele morador que não tem acesso à tecnologia?
Exatamente. quando eu falo na informatização, só para lembrar vocês, o último investimento de informatização na Serra ocorreu no meu último mandato, quando nós implementamos o centro do vídeo monitoramento e também a nota fiscal eletrônica na cidade. Em 2012, nós começamos um processo de prontuário eletrônico, que infelizmente não foi dado sequência. Quando você fala em saúde pública, a prioridade nesse momento é fortalecer a atenção primária, que é a atenção básica. Né? Não adianta, eu tenho 3 UPAs na Serra. Quando eu saí da prefeitura, eu deixei 2 prontas, que é a UPA de Carapina e Serra Sede, e iniciei a terceira, que é de Castelândia. Mas nós temos que melhorar e fortalecer a atenção básica. Por que isso? Porque o custo do paciente na UPA, ele é 3 vezes maior do que dentro da unidade dentro do bairro. Então, nós precisamos, primeiro, fortalecer esse atendimento, ampliar o número de profissionais dentro da atenção básica, estender o atendimento até as 20 horas e, nas unidades de maior porte, funcionar também aos sábados, como funcionava anteriormente. Isso é para te reduzir a demanda nas UPAs, porque acaba tendo um custo alto e acaba também sendo um desconforto para o cidadão. E essa informatização é uma coisa muito simples, você pode fazer via aplicativo. Hoje, através do celular, você consegue pagar sua conta, transferir seu dinheiro no banco, chamar o Uber, pedir uma pizza, né? Fazer compra e-commerce, mas você não consegue falar com o município. Então, eu creio que não somente o aplicativo para poder marcar consulta, marcar exames, nós precisamos também implementar, porque o Covid mostrou também que nós estamos muito atrasados em relação à tecnologia, que é a implementação da telemedicina neste momento, que é fundamental, principalmente para poder analisar resultados de exames de pacientes. Então, eu entendo que a forma de eliminar a fila e a forma de melhorar o atendimento e reduzir a ida de pacientes para as UPAs é fortalecer a atenção primária e fortalecer a estratégia da família. E junto com isso, nós precisamos retomar o que eu iniciei e inaugurei, que foi o primeiro a unidade de ambulatório de médico de especialidade. Hoje nós não temos especialidade na Serra. Né? Precisamos voltar, porque às vezes o paciente é atendido na rede básica, precisa de especialista, demora 6 meses, 1 ano, ele não consegue ser atendido. Em relação ao hospital materno-infantil, eu diria que ele não será mais hospital materno-infantil da forma que a prefeitura fez com o governo do Estado. Prefeitura pegou o nosso patrimônio, deu para o Estado e o Estado vai utilizá-lo somente com maternidade de gravidez de alto risco. Inclusive a nossa maternidade Carapina, que é uma maternidade antiga, ela vai se manter onde está e nós não teremos atendimento infantil no hospital que foi construído na expectativa que a população tinha na Serra. A única coisa que eu fico triste é que o município gastou uma fortuna com propaganda durante 4, 5 meses dizendo que entregar o hospital à população. E uma das coisas que eu fico preocupado é exatamente com esse modelo que eles falam da nova política, mas essa é nada pior do que a falsa nova política que eles querem implementar. A nova política é aquela que dialoga com as pessoas, é aquela que as pessoas possam ter contato com o gestor. E nós queremos retornar com esse modelo de gestão, a gestão democrática, ouvindo a sociedade, olhando no olho de cada cidadão e falando a verdade para a população da Serra.
Agora, candidato, a proposta, a população acredito que vai aceitar muito bem, né? A ampliação do horário de atendimento das UPAs, chamar os especialistas, né? Porque hoje não tem, segundo o senhor, para reduzir esse tempo de atendimento de uma consulta com um especialista, mas a gente sabe também que não só no município da Serra, em outras cidades, há uma grande dificuldade de fechamento, de contratação desses profissionais. No entanto, volta e meia, quando se tem muita fila, muita espera nas unidades de saúde, é por falta de profissional médico, que não está indo trabalhar. Como é que o senhor pretende fazer ou para um plano para conseguir contratar esses profissionais?
Deixa eu explicar a você. Primeiro, a atenção básica, ela se resume a clínico geral, pediatra, obstetra, ginecologista e a implantação da saúde mental que hoje foi desativada na Serra, que esse também é um problema grave. Nós temos, o Brasil hoje é o país com o maior índice de depressão da América Latina, os maiores índices de ansiedade, né, sem contar as doenças mentais. Então, precisamos retornar com a saúde mental. Quando a gente fala da especialidade, eu particularmente, eu não defendo a prefeitura construir estruturas para botar profissionais de especialidade. Primeiro, que é um profissional de custo maior. A minha sugestão é que a prefeitura credencie clínicas para que possa realmente fazer esse serviço, como o Estado está fazendo em relação aos hospitais. Quando ele não tem a vaga, ele está comprando a vaga, de forma que isso acaba, além de ficar com um custo menor, tem uma resolutividade muito maior para a população. Eu não sou um defensor de que a prefeitura implemente um equipamento para atenção de especialidade. Porque não adianta ter um médico se não tiver o exame. Então, e precisamos também pedir ao governo do Estado que transfira para a municipalidade o recurso que ele recebe do Sistema Único de Saúde para atendimento de média e alta complexidade.
Candidato, o que é o projeto Consultório de Rua?
Consultório de Rua foi um projeto que eu implementei em 2011. O que é esse consultório de rua? Você sabe que há uma tendência muito grande de aumentar a população de rua. E essa população de rua, sua grande parte, é uma população que ou é dependente químico ou tem algum tipo de transtorno mental. O que nós fazíamos? Nós tínhamos um consultório de rua, nós temos pontos estratégicos onde tem esse número maior de pacientes, né? Porque o dependente químico também é um doente. E a gente trabalhava na remoção desses pacientes, nesses locais, e em alguns casos a gente tentava levá-lo para uma clínica da dependência química, tanto que eu implementei no último mandato, construí um centro de recuperação para dependente químico, fiz uma parceria com a Fazenda Esperança, e quando fosse ficar transtorno mental, levaria para a saúde mental e também fazer o contato com a família. Aqueles casos que estavam aqui e que não eram daqui, nós trabalhávamos com a assistente social para removê-los para a sua cidade natal. Então, nós queremos retornar esse programa Consultório de Rua, que, inclusive, é um programa que tem financiamento do Sistema Único de Saúde.
Letícia.
Candidato, vamos falar um pouquinho a respeito de educação, até porque, caso o senhor seja eleito agora no próximo domingo, já a partir do dia 1º de janeiro, vai enfrentar, entre outras, né, situações atípicas por conta da pandemia, a questão das aulas. A gente tem aí um bom período de alunos que não estão tendo aula presencial. Não são todas as escolas onde os alunos estão conseguindo ter aula remota. O senhor já tem um primeiramente... Claro que não tem como, né? A gente nem prevê um plano completo de retomada da educação. Mas, a priori, nesse primeiro momento, a partir do dia 1º de janeiro, o que o senhor pensa? Porque nós temos aí creches, né? Ensino médio e parte do ensino fundamental também, por conta do senhor, já no primeiro momento de trabalho na área da educação diante dessa pandemia?
Olha, Letícia, a gente tem vários desafios. O meu desafio é recompor esse ano perdido e tomar a Deus que em janeiro já tenha disponibilizado a vacina para que a gente possa ter a garantia, a tranquilidade dos alunos voltarem à sala de aula. Segundo, eu acho que é importante a experiência, porque quando eu falo em ferramentas tecnológicas, se nós tivéssemos acelerado isso, como tem algumas escolas com atendimento online, né, ou educação remota, a gente poderia ter avançado. E nós vamos ter que fazer um ano de gestão de educação para perder 2 anos. Você vai ter que fazer todo um planejamento, né, nós temos que discutir isso com a nova equipe que vai ocupar a Secretaria de Educação, caso eu seja eleito. E temos outros 2 desafios importantes que eu quero incluir. O primeiro desafio é que nós temos um Plano Nacional de Educação que foi aprovado em 2014 e tem que ser implementado em 10 anos e diz que até janeiro de 2024, olha que nós já estamos chegando em 2021, 50% das escolas públicas deverão oferecer educação em tempo integral. O segundo desafio é que também determina que a meta número 1 que 50%, que devemos também ter uma cobertura de pelo menos 50% para criança de 0 a 3 anos. Hoje não tem obrigatoriedade de 0 a 3 anos, a obrigatoriedade é de 4 a 5, e mesmo assim a nossa cobertura chega a 90% de 4 a 5 anos. Então é um desafio grande, nós vamos ter que tentar buscar algumas parcerias. Eu defendo, inclusive, no ensino fundamental, um projeto que deu muito certo lá em Pernambuco, né, que foi iniciado como Ginásio de Pernambuco, depois se transformou no Instituto de Corresponsabilidade da Educação, onde você trouxe o setor privado para ser parceiro na educação integral, principalmente nas séries finais, né, o ensino médio, mas o ensino médio não é autonomia nossa, a nossa competência é séries finais, para que a gente possa realmente buscar um mecanismo de fazer essa compensação. E lembrando também temos que melhorar a qualidade da educação, principalmente melhorar as nossas notas do IDEB, porque o que nós temos hoje entre evasão e repetência escolar por ano chega a quase 17%.
Candidato.
Isso quer dizer que a cada 5 anos nós jogamos um orçamento da educação na lata do lixo. Quando a gente fala de arranjar dinheiro, não vamos arranjar dinheiro é economizando, é realmente fazendo investimento que tem retorno de fato, né? E eu tenho dito com muita frequência, e eu peço à população que analise muito bem, que esse não é o momento de amadorismo. Esse é o momento da gente votar por votar. Isso é um momento importante na vida de cada um morador. Até porque eu acho que a eleição de prefeito é mais importante do que a eleição de governador e presidente, porque nós vivemos na cidade.
Candidato, olha, infelizmente, a gente vai ter que pedir para o senhor antecipar. O senhor só tem 30 segundos agora para as considerações finais, para pedir voto mesmo aqui, eleitor da Serra.
Eu quero agradecer a Band News, né, e pedir o voto do 12 para você que é eleitor da Serra. Quero aproveitar para dizer que vou continuar fazendo uma campanha limpa, né, mesmo sendo alvo de ataques baixíssimos. Quero que a população analise, sabe, que eu tenho a qualidade da minha gestão que foi comprovada, que conhece o meu trabalho. Então, eu peço o voto de cada morador da Serra para que tenha uma cidade mais segura, uma cidade com mais emprego, com uma boa gestão para resolver os desafios da saúde, que, o pessoal, que por sinal são enormes, né? Uma cidade que seja para todos, que todos possam ter a mesma oportunidade. Por isso, eu peço o voto 12 no dia 29 de novembro. Muito obrigado.
Muito obrigado, candidato.